está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Atividades religiosas são liberadas no estado, mas com restrições. Isolamento social faz cair o número de acidentes em Curitiba. E o número de casos de dengue no Paraná dispara e chega perto de 90 mil, com 69 mortes. Venda de pinhão está liberada a partir de hoje no estado. Eu sou David Lira. Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O primeiro dia do mês de abril vai ser de sol e temperaturas agradáveis em todo o Paraná. Máxima de 30 graus em Porecatu e Maringá, no norte, e 31 em Paranavaí, no noroeste. Em Foz do Iguaçu, na região oeste, dia abafado. Máxima de 36 graus. O governo do estado atualizou nesta terça-feira o decreto que inclui templos religiosos e igrejas como atividades essenciais durante o isolamento social por conta do coronavírus. No entanto, o governo esclarece que as atividades religiosas estão mantidas apenas com fim de aconselhamento individual, para evitar aglomerações. Para as reuniões coletivas, a orientação é que sejam feitas de forma virtual e que os atos religiosos sigam as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde. Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira um projeto que autoriza o governo do Paraná a gastar até 10% acima do orçamento previsto para 2020, que é de R$ 49 bilhões e 900 milhões de reais. O motivo foi a pandemia do novo coronavírus. 30 parlamentares foram a favor do projeto, que foi enviado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa do Paraná. 9 deputados foram contrários e 2 não votaram. Segundo o governo, os recursos do fundo serão usados conforme a necessidade e levando em conta a projeção de quedas de receitas do estado. O boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde de Cascavel, no oeste do estado, divulgado na tarde desta terça-feira, mostrou um aumento nos casos suspeitos e confirmados de dengue. A repórter Franciele Tien traz os detalhes.
O boletim epidemiológico divulgado em Cascavel nesta terça-feira aponta um dado tão assustador quanto a pandemia do coronavírus. O boletim do Departamento de Vigilância em Saúde mostra uma evolução dos casos suspeitos e confirmados. O município apresenta 4.240 notificações para dengue. Na comparação com o boletim epidemiológico divulgado na semana passada, os casos positivos para dengue divulgados nesta terça-feira tiveram um acréscimo de 155 casos positivos. Em relação ao número de notificações de casos suspeitos, houve um acréscimo de 617 notificações, quase 100 notificações por dia. A diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, comenta sobre o novo boletim.
Esse novo boletim epidemiológico nos deixou bastante preocupados, porque o aumento foi significativo, tanto de notificações de casos suspeitos quanto de positividade. O município hoje conta com 4.240 casos suspeitos notificados. Desse total, são 1.142 casos positivos e mais de 2.000 casos ainda aguardando análise ou coleta de material para definição de caso positivo ou descartado.
Beatriz Tambosi reforça a importância dos moradores manterem a rotina de limpeza de quintais e eliminar objetos que possam armazenar água.
Nossa orientação para toda a população, aproveitando essa semana que nós ainda estamos em quarentena, isolamento social, é que as pessoas observem as suas residências, observem o seu entorno e também converse com os seus vizinhos. Eliminem todo e qualquer objeto que possa acumular água.
De Cascavel, Franciele Tien.
É isso mesmo, aproveitem o isolamento social e limpem os quintais. O boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde registra 69 mortes confirmadas por dengue no Paraná desde agosto do ano passado. Nesta semana, são 12 mortes a mais. O total de casos é de 87.900, um aumento de 14,67% em relação à semana anterior. São 11.245 novos casos confirmados. O estado tem 204.807 notificações para dengue em 364 cidades. Na situação de epidemia, estão 177 municípios e em situação de alerta estão 32. Gente, a dengue é uma doença que leva à morte também e a gente não deve se esquecer dela neste momento agora do coronavírus. Limpem os quintais, dê uma volta aí pela casa, vê se não tem nenhum objeto ou algo que possa acumular água. A recomendação de isolamento social por parte das autoridades de saúde fez cair o número de acidentes de trânsito em Curitiba. Foi o que revelou um levantamento do Batalhão de Polícia de Trânsito, BPTRAN, feito a pedido do portal Bem Paraná. Os dados mostram que entre os dias 11 e 20 de março foram registrados 160 acidentes de trânsito na cidade, com 124 pessoas feridas. Depois do isolamento social, as ocorrências despencaram 46%. Foram 81 acidentes, com 74 feridos. Para minimizar os impactos no campo, o governo do estado ampliou a compra de produtos da agricultura familiar. A medida também atende, nesse momento, as famílias em vulnerabilidade social.
O governo do estado adotou linhas estratégicas para garantir o abastecimento de alimentos durante o período de isolamento por causa da pandemia do coronavírus. Entre elas, o apoio ao setor produtivo para resolver possíveis entraves logísticos e o planejamento de ações práticas para o suprimento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Com previsão de colher uma das maiores safras da história, todos os níveis de produção estão operando no Paraná, desde a colheita até o escoamento, passando também pelas agroindústrias e pela distribuição dos alimentos. Na agricultura familiar, o foco está em manter a renda das famílias no campo. Nessa semana, o governador Ratinho Júnior anunciou a ampliação da compra direta de alimentos de pequenos produtores, que fornecem para a merenda escolar. Os produtos estão sendo distribuídos para famílias dos estudantes da rede estadual, que são cadastradas no Bolsa Família, ou estão em situação de vulnerabilidade social. Com a medida, mais 3 mil agricultores familiares começam a vender a produção ao estado, passando de 22 mil para 25 mil fornecedores. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, o governo trabalha em rede com os agentes do setor agropecuário, como cooperativas e agroindústrias, e monitora diariamente a situação para que o abastecimento continue funcionando.
Então, o governo monitora todos os dias, né, especialmente os nossos laticínios, as nossas cooperativas, as nossas agroindústrias, né, se estão conseguindo trabalhar, se estão conseguindo operar, recomendando sempre todo o cuidado com a vida humana, né, com a proteção dos trabalhadores, né, que estão lá cumprindo sua função importante. Nós continuamos comprando alimentação escolar conforme programado e contratado junto às nossas pequenas cooperativas, associações, e estamos fazendo a entrega nas escolas.
Responsáveis por 60% da produção paranaense, as cooperativas agroindustriais também optaram por priorizar o abastecimento. Com grande participação na produção de grãos e de proteína animal, e com atuação desde o plantio até o processamento dos alimentos, as cooperativas reforçaram as medidas de proteção e segurança dos trabalhadores para não interromper o trabalho. O presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, José Roberto Ricken, explicou que as cooperativas trabalham em sintonia com o governo e seguem as determinações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde para preservar, proteger e viabilizar o trabalho.
As atividades de produção, elas têm que ter continuidade para garantir, para contribuir para o abastecimento alimentar da população em geral, né? Então, por exemplo, as cooperativas têm lá 2,5 milhões de abates de aves por dia. Isso significa ter quase 100 milhões de aves alojadas, e essas aves têm que se alimentar. Não tem como você parar de alimentar, você vai ter um problema, inclusive sanitário. Esses animais não vão resistir. Então, essa continuidade é nesse sentido, contribuir para que haja o abastecimento alimentar.
Mesmo com um fluxo de vendas menor por causa do fechamento temporário de restaurantes e outros serviços, as 5 unidades da CEASA no Paraná mantêm ritmo normal a comercialização de hortigranjeiros e o atendimento aos compradores nos mercados atacadistas. De acordo com a diretoria da empresa, não há risco de desabastecimento de frutas, legumes e verduras. Devido à boa oferta das regiões produtoras, os chamados cinturões verdes, os preços se mantêm estáveis neste período, com a chegada de produtos também de outras regiões do país, principalmente de frutas. Considerado serviço essencial, o setor supermercadista continua funcionando e mantém a comercialização neste período. A Associação Paranaense de Supermercados garante que não há riscos de desabastecimento, mas pede cautela aos consumidores para que não estoquem produtos em casa, o que pode resultar em prateleiras vazias e preços mais altos. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, Caixa começa a pagar o saque aniversário do FGTS. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já